Muito bom dia, muito obrigado pela vossa presença. É com muito gosto que os recebemos no âmbito da Comissão de Economia e Obras Públicas. A Comissão organizou-se no sentido de ter um grupo de trabalho especificamente para receber as entidades que nos solicitem este tipo de audiências para recolhermos impressões, trocarmos reflexões, irmos buscar mais alguma informação. No que diz respeito à vossa atividade neste caso, deixar apenas a nota de que esta reunião será gravada para efeitos de memória futura, seja daquilo que são as vossas preocupações, seja para nós próprios e no futuro podermos mais facilmente organizarmos o trabalho e irmos buscar a informação daquilo que foram os vossos contributos no âmbito desta reunião e, portanto, pedia também para, à medida que fossem falando, se puderem identificar. Para a gravação. Eu faço desde já a apresentação dos deputados presentes. Sou eu, Nuno Matias, enquanto coordenador deste grupo de trabalho do Partido Social Democrata. Está aqui também o deputado Rui Paulo Figueiredo, do Partido Socialista, e o deputado João Viegas, do CDS-PP. A indicação que eu aqui tenho é que os senhores da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, temos aqui o presidente Jorge Henriques. O vice-presidente Dante Lacerda Dias e o diretor-geral Pedro Queiroz. E, portanto, passava desde já a palavra para aquilo que entendam dizer de início. Nós articulamos normalmente os trabalhos numa primeira intervenção, depois os deputados farão as questões ou reflexões que entendam e, no final, daríamos outra vez a última palavra aos nossos convidados, ao fim e ao cabo, para fecharmos então. A conversa e reunião, sendo que isto é um ponto de partida, não vamos encarar isto como um ponto final na nossa relação, queremos que haja essa abertura entre nós, no sentido de haver troca de informação e comunicação, porque ficamos todos a ganhar com isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Como disse, o meu nome é Jorge Henriques, sou Presidente da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares. Quero agradecer à Comissão de Economia, em primeiro lugar, o facto de nos ter recebido e dar-nos, de facto, esta oportunidade, por um lado, de apresentarmos aquilo que definimos como as prioridades de competitividade para o setor agroalimentar para a 12ª Legislatura, que está em curso, e, de alguma forma, dar-vos brevemente um pouco o panorama daquele que é o maior setor da indústria transformadora nacional. Portanto, somos o primeiro setor com uma atividade que gera cerca de 18% do volume de negócios, com um volume de faturação de 13.400 milhões de euros. Somos um setor que contribui com 15% para o valor acrescentado bruto e, na realidade, constituímos, do nosso ponto de vista, e esperamos quer as novas autoridades, o novo governo, quer na própria Assembleia da República, reconheçam como nós a importância do setor, do ponto de vista estratégico, quer em termos da soberania alimentar, quer, sobretudo, na contribuição num momento difícil como este, que nós reconhecemos que a economia portuguesa atravessa e o país atravessa, o contributo que este setor pode dar para a substituição das importações pelas exportações, para além, naturalmente, de contribuirmos um pouco para aquilo que, de uma forma geral, se fala em termos de autossuficiência alimentar, que reconhecemos que, em algumas matérias, não pode ser feita a 100%, até porque o país não tem condições para produzir naturalmente alguns produtos, mas, de qualquer maneira, poderemos reduzir naturalmente este déficit e contribuir, ajudar a contribuir para a redução do déficit da balança comercial. Nós temos, e é um dado que é importante, normalmente as pessoas têm uma certa tendência de apresentar só apenas aquilo que é negativo. Nós temos um setor que nos últimos anos tem tido naturalmente uma taxa positiva, uma taxa de cobertura, como dizia, das importações pelas exportações em 4% positivo, quando a média das indústrias transformadoras e dos bens transacionáveis tem estado a nível da linha d'água a zero ou mesmo negativas. Portanto, há naturalmente e claramente neste setor uma possibilidade enorme de aumentar as exportações, que para o setor são determinantes. Elas são, situam-se à volta dos 25% do total da faturação do setor e da produção industrial. Têm naturalmente acompanhado o ritmo das exportações. Ao fim de julho, a indústria agroalimentar tinha à volta de uns 13% positivo face ao mesmo período do ano passado, portanto ao final de julho, e isto significa bem a forma como os produtores nacionais, a indústria transformadora agroalimentar nacional, tem conseguido procurar noutros mercados aquilo que são as debilidades dos últimos anos, nomeadamente o abaixamento do poder de compra dos portugueses, e naturalmente aquilo que tem reflexo, tem como reflexo naturalmente um poder de compra menor e um fraco consumo no nosso mercado doméstico. Nós registamos ao final do mês de julho, dependendo dos setores, mas neste momento já um decréscimo do consumo na ordem dos 5%, havendo alguns setores que nos apontam já um decréscimo das suas vendas na ordem dos 7%, o que quer dizer que o consumo, a contração do consumo nos primeiros meses do ano se está naturalmente a desacelerar. Bom dia. Em primeiro lugar, dizer-vos também que a FIPA foi constituída, fará no próximo ano 25 anos, com o intuito de, por um lado, promover o desenvolvimento deste setor, defender as políticas de competitividade que são necessárias à modernização da indústria e acompanhar as transformações enormes que se produziram com a entrada de Portugal no mercado único europeu e também com vista a relançar, de alguma forma, as políticas que já vos enunciei de competitividade para este setor. Representamos hoje mais de 80% daquilo que é o setor industrial agroalimentar e, naturalmente, que o que procuramos neste contexto e com a vinda a esta Comissão é, de alguma forma, dizer-vos quais são os potenciais que este setor encerra, como podemos contribuir de uma forma determinante para a questão da soberania alimentar que já vos evidenciei, mas sobretudo também dizer-vos quais são, em alguns aspectos, os constrangimentos que sentimos hoje em dia e os perigos que podem ser lançados sobre este setor, caso venham a acontecer algumas das medidas sobre as quais temos vindo a falar quase que ininterruptamente há mais de 12 meses. Dizer-vos que a principal dificuldade que este setor atravessa neste momento é naturalmente a questão, por um lado, do custo das matérias-primas, que vem a evoluir de uma forma verdadeiramente difícil e num contexto particularmente muito volátil, sobretudo desde 2008. Todavia não param de aumentar com alguns pequenos interregnos, e a semana passada assistimos, enfim, a algum abaixamento desta pressão, mas com muita incidência desde 2008. Ora, um país como o nosso e uma indústria como a nossa, que embora utilizando da agricultura nacional um pouco mais de 50% daquilo que ela produz, ou seja, quer dizer que a indústria portuguesa depende da indústria agroalimentar em 50% da sua atividade, grosso modo, nós, todavia, para produzirmos na nossa atividade, temos que importar, como sabem, um grosso importante de matérias-primas. E este grosso, que se situa acima dos 50%, tem que ser feito hoje em condições particularmente difíceis. Por um lado, porque a dificuldade de acesso ao crédito e de acesso a estes mercados tem sido cada vez mais difícil, face ao contexto económico em que Portugal está, tem imposto às empresas uma enorme pressão sobre as suas tesourarias, que estão neste momento a atravessar uma situação difícil decorrente desta situação interna, da desalavancagem, sobretudo que a banca está a fazer junto às empresas, mas também dos custos de contexto internos que têm agravado de uma forma dramática, sobretudo no presente ano em que está a decorrer, que são os custos, por exemplo, com a energia elétrica e com o gás natural, que não têm parado de subir há dois anos esta parte e que para algumas empresas do nosso setor comportou este ano, e falo do total da fatura, um aumento exponencial de mais de 23%. Tem a ver, naturalmente, com o custo da energia, com o custo de acesso às redes e com todos aqueles custos que todos nós sabemos que estão nas faturas e que têm a ver com um conjunto de subsídios a algumas das energias renováveis e da própria da biomassa, mas que, no fundo, se traduzem num aumento exponencial da energia elétrica. Por outro lado, o gás natural tem acompanhado, porque está ligado ao barril de Brent, tem acompanhado a evolução que temos tido nos combustíveis, à volta dos 25%, em algumas situações, mas, de qualquer maneira, os combustíveis gasóleo e fuel têm este aumento exponencial também de 25% ao longo do corrente ano, o que se traduz, na realidade, numa dificuldade acrescida. Nós estamos, neste momento, um pouco, uma vez mais, sobre a ameaça de que, no próximo ano, se para as famílias já tivemos o aumento de IVA, que todos sabemos e que também se traduz numa contração, naturalmente, do seu poder de compra, nós vamos ter, e disso quase já não temos dúvida, aumentos que esperemos que não sejam da magnitude que se tem vindo a falar no mercado e que ainda ontem, por exemplo, num programa de televisão, ouvimos o Sr. Ministro dizer que podia ter sido dessa ordem se não fossem tomadas algumas medidas, falou de 50% para a energia elétrica, para os consumidores domésticos, ou para as indústrias, perdão. Portanto, estamos a falar de números que naturalmente a acontecerem, se acontecessem, e mesmo que não sejam 50, que sejam 20, ou mesmo que sejam 15, esta indústria que tem hoje a sua produção naturalmente dependente destas energias, não poderia, no atual contexto, suportar mais custos de contexto internos. Até porque, não obstante sermos o primeiro setor da indústria transformadora, somos o setor que no quadro da União Europeia, e se analisarmos os países mais próximos de Portugal, temos o menor rendimento em termos de habitada. E isto advém, naturalmente, desta conjugação destes fatores que tenho vindo a evidenciar. De um lado, a produção primária, portanto, os fornecedores, o abastecimento, que é difícil no quadro interno, temos que recorrer a outros mercados, o que é, naturalmente, contrário àquilo que é a nossa perspectiva. Nós necessitamos de um abastecimento de proximidade em termos de matérias-primas e, por outro lado, a dificuldade que temos experimentado, sobretudo nos últimos anos, relativamente aos nossos clientes e à concentração daqueles que são os nossos maiores clientes em termos da chamada distribuição moderna. Portanto, hoje estamos praticamente empardados entre duas realidades particularmente difíceis. Os fornecedores, para os quais, como já disse, nós dependemos, eles dependem de nós 50% e nós necessitamos deles, de facto, numa maior escala, e da problemática dos clientes. Quanto aos clientes, o que temos vindo a defender, e penso que é algo importante, já abordámos esta questão com o atual governo, como vínhamos fazendo com os governos anteriores, é necessário, do nosso ponto de vista, que o relatório da Autoridade da Concorrência, que foi publicado no verão passado, sobre o setor agroalimentar, sobre a indústria agroalimentar e a relação com os seus clientes, seja realmente aplicado e dada a execução. O relatório preconizava, como os seus deputados bem sabem, a constituição de um grupo que fizesse uma reavaliação da legislação e, depois dessa reavaliação, fossem tomadas, naturalmente, medidas no sentido de se criar uma transparência necessária nesta relação contratual. Portanto, nós achamos que, por um lado, para além do que está anunciado da Lei da Concorrência, o 370 e o 140 de 98, que são os dois instrumentos sobre as práticas restritivas, do nosso ponto de vista, e do ponto de vista, naturalmente, também, e sobretudo, da Autoridade da Concorrência, deveriam ter uma avaliação e, em face disso, ter, naturalmente, a sua aplicação. Uma nova legislação criaria, ou a reestruturação da atual, criaria, certamente, fatores de transparência que seriam benéficos para ambas as partes. Evitar-se-ia este permanente discurso à volta das questões, das dificuldades de relacionamento, das práticas restritivas e, sobretudo, criar-se-ia uma maior transparência na fileira, que eu acho que é desejável, e na FIPA achamos e estamos dispostos a dar o nosso contributo nesta matéria, é absolutamente importante para o país. Dizer-vos que, em termos das políticas de competitividade, naturalmente que nós vamos vos deixar um documento onde evidenciamos, por um lado, estas políticas onde entroncam todos os fatores que são de alguma complexidade para o nosso tecido industrial, mas também evidenciamos dois aspectos que, do nosso ponto de vista, nós não podemos abandonar. Por um lado, é reforço o reforço da confiança dos consumidores. Esta indústria foi provavelmente aquela que mais se modernizou com a entrada de Portugal no mercado único europeu. Portanto, não só tivemos que transpor para a legislação portuguesa, assimilar, introduzir e transformar com boas práticas todo um quadro comunitário que, do nosso ponto de vista, não só do ponto de vista português, mas até do ponto de vista europeu, peca muitas vezes por excesso. Temos um excesso de legislação e nem sempre a melhor legislação. O que é verdade é que Portugal fez essa transposição e aplicou-a, do nosso ponto de vista, com esmerado zelo. Dizer-se que fomos o melhor aluno da classe é capaz de ser já uma vulgaridade, porque eu acho que ultrapassámos este conceito, e hoje temos na indústria agroalimentar nacional, neste quadro que vos referi, da segurança alimentar e do reforço da confiança dos consumidores, verdadeiros exemplos de como é possível constituir um tecido industrial no melhor quadro, capaz de responder não só às necessidades do nosso mercado doméstico, mas também de competir no mercado internacional. Assim, os custos de contexto aliviem algum pouco daquilo que é a tecnologia que foi implementada, a reorganização do tecido industrial e, sobretudo, a capacidade de inovação que a indústria agroalimentar tem tido, agroalimentar portuguesa, tem tido nos últimos anos. Não fosse, naturalmente, alguns dos constrangimentos internos, de facto, à introdução dessa inovação. É por isso que, no quadro anterior, eu enunciei que a revisão da legislação, da relação com a fileira e, portanto, com os nossos clientes, pode ser fundamental para que a inovação criada surja mais facilmente, com menos custos para as indústrias e para os consumidores, porque hoje introduzir uma inovação no mercado português pode durar 6 meses ou mais. E, portanto, em 6 meses, da forma como o mundo está a evoluir e como a Europa está a evoluir, na realidade, o que hoje é uma inovação, amanhã pode, de facto, já não ser. E esta relação da transparência é também importante neste quadro. As indústrias têm procurado evoluir de forma a terem também capacidade de investimento em matéria de inovação. Mas, naturalmente, que num quadro difícil como este em que estamos a atravessar, com dificuldades de financiamento, de acesso à banca, que é uma das principais dificuldades, nós tememos que, a não serem introduzidas algumas medidas importantes, que as indústrias venham a ter algumas dificuldades para poderem continuar o seu programa de inovação e conseguirem, não só no quadro interno, responderem aos consumidores portugueses, mas, sobretudo, responder aos consumidores dos nossos mercados de exportação. Neste documento, e por último, dizer-vos que, relativamente ao desenvolvimento sustentável da fileira, que é uma das nossas preocupações e está inserido neste nosso documento, a aposta na reciclagem e nas tecnologias e culturas que promovam uma melhor e mais eficiente gestão da água, na questão dos biocombustíveis de segunda geração, portanto, não nos passa para a cabeça que possam ser utilizadas culturas de terrenos naturalmente destinados à agricultura, que possam ser utilizados para produzir matéria-prima para a produção de biocombustíveis. Portugal não tem necessidade, Portugal tem necessidade, sim, de colocar os mais de 2 milhões de incultos ao serviço da nossa soberania alimentar e, naturalmente, de forma a propiciar uma maior facilitação das questões que se prendem com o acesso a matérias-primas de proximidade. Mas também, e de alguma forma, defendemos a proteção e valorização dos recursos geológicos e a promoção da riqueza das nossas águas naturais e, de uma forma geral, de todos os nossos recursos. Estas prioridades, que em alguns casos nós vimos a evidenciar há quase uma década, de dificuldades, naturalmente, são alencadas neste documento. Mas dizer-vos, Srs. Deputados, e depois passaríamos certamente a um período, talvez, de perguntas, respostas e reflexão, que eu acho mais interessante do que este discurso que eu possa fazer agora aqui e que visa cobrir aquilo que são um pouco as nossas dificuldades, mas também as nossas potencialidades e como podemos contribuir de uma forma positiva e otimista para um Portugal mais reequilibrado nas suas finanças públicas. Nós estamos há largos meses, como vos dizia, há mais de um ano, sob um espectro, eu costumo dizer, sobre o fio da navalha da questão da fiscalidade. Para nós, que competimos num mercado único particularmente difícil, mas sobretudo que temos um parceiro, um concorrente, um membro do mesmo clube da Europa, aqui próximo de nós, que é a Espanha, com uma fiscalidade em todas as matérias que é naturalmente inferior à nossa, ou seja, por exemplo, neste problema que vos vou falar sobre a questão do IVA, da fiscalidade, os produtos agroalimentares em Espanha, todos, à exceção daqueles que os cânones consideram bens de primeiríssima necessidade, o pão, o leite, os vegetais, os ovos, que estão em 4% em Espanha, todos os bens alimentares, sem exceção, estão na taxa de 8%. E em Espanha, independentemente das dificuldades que atravessam e dos contactos que mantemos com a nossa congénere espanhola, que tem uma ligação muito próxima em termos do relacionamento institucional com o governo espanhol, não se prevê nenhum aumento em matéria de IVA. Mas, enfim, hoje o que se diz não quer dizer que se venha a concretizar no futuro. Mas o que é um facto é que Espanha não pensa alterar a sua taxa de 8% nos produtos agroalimentares. Ora, Portugal tem há longos anos uma série de produtos que estão já na taxa agroalimentar, que estão na taxa de 23%, tem um vasto leque de produtos na taxa de 13% e tem um outro vasto leque de produtos na taxa de 6%. O que se tem discutido na sociedade portuguesa nos últimos meses, o anterior governo tinha apresentado uma alteração legislativa que visava a passagem de um conjunto vasto e determinante para este setor de produtos da taxa de 6 para 23 direto, o que representava um aumento de 17 pontos percentuais. E nós, à época, o ano passado, exatamente nesta altura, estávamos a dizer que isso seria a morte inevitável de vastos setores da nossa atividade, sobretudo aqueles que seriam abrangidos por este aumento dos 17 pontos percentuais. Depois, fruto, enfim, de uma negociação entre os diversos partidos, foi possível para o orçamento de 2011 aliviar essa pressão e, naturalmente, que os produtos ficaram nas taxas que estavam. Hoje voltamos a ter presente esta discussão na sociedade portuguesa. Nós temos muita consciência da situação em que o país se encontra. Aliás, tivemos ocasião, em anos sucessivos, explicar as dificuldades do país, de alguma forma apresentar a nossa visão, mas também refletindo aquilo que são as nossas posições sobre a necessidade de Portugal ter uma indústria agroalimentar competitiva no quadro interno, capaz de gerar, enfim, oxigénio no sentido de podermos abalançarmos àquilo que é a exportação e, eventualmente, para algumas empresas, a internacionalização. Para que isso aconteça, não é possível fazê-lo apenas no quadro internacional. Ou seja, por muito que as exportações do agroalimentar cresçam, e nós desejamos ardentemente que isso aconteça, até porque a quebra que vimos assistir no quadro interno torna, de facto, cada vez mais necessário esse fator, mas isso não pode fazer-se de um momento para o outro. Quer dizer, não é carregando um botão, estabelecendo um decreto, criando facilidades que esperamos que venham a acontecer, inspirações, uma sinalização clara a este tecido industrial. Não é apenas através da exportação que este setor pode reequilibrar a sua atividade. É necessário, naturalmente, um equilíbrio no quadro interno, de forma a que as empresas continuem a criar massa crítica no sentido de se avançarem nesse mercado mais difícil, que é o mercado da exportação. E nesta matéria, naturalmente, que qualquer um dos nossos setores, se passar de uma taxa de 6 para 23, 17 pontos percentuais, a somar àquilo que é hoje a quebra de consumo no mercado interno, nós teremos, de facto, qualquer coisa explosiva que vai determinar que alguns setores não têm viabilidade, não têm, naturalmente, um quadro de sustentabilidade para poderem prosseguir a sua política de expansão e de exportação e vão ficar sufocados, naturalmente, por uma política que pode levar à morte, como já disse, de alguns setores. Nós não queríamos dizer isto apenas por dizer. E abalançámo-nos no final do ano passado e ao longo deste ano num estudo do setor, uma radiografia transversal do setor, daquilo que são as suas vantagens, as suas debilidades e como é que podemos transformar este setor num setor cada vez mais atrativo ao investimento e, naturalmente, mais capaz de responder às necessidades de uma economia como a portuguesa. e com a consultora Deloitte elaborámos e pedimos-lhe que fizesse uma radiografia clara e exaustiva, preto no branco, daquilo que era o setor, as suas debilidades em termos da sua atomização, da dimensão das suas empresas, da dificuldade, está tudo no documento que deixarei aos seus deputados e a esta comissão, à criação de economias de escala, às situações bem identificadas daquilo que são as debilidades na fileira da relação com os nossos clientes, mas também daquilo que são as dificuldades com os produtores do tecido primário. E relativamente à questão fiscal, que é uma, não é a única, mas é uma em que este documento se centra, se acontecer esta infelicidade, porque é de uma infelicidade, do nosso ponto de vista, modesto naturalmente, que se pode tratar, a acontecer esta infelicidade, naturalmente que o país, a indústria, este setor e os portugueses vão sofrer. Primeiro, porque não se vai arrecadar, naturalmente, a receita que se espera e que Portugal necessita para recuperar as finanças públicas, porque a contração vai ser naturalmente enorme. Em primeiro lugar, porque 17 pontos percentuais a juntar àquilo que se espera já que vai acontecer no início do próximo ano, que é a continuação de um agravamento do custo das matérias-primas, a somar a todos os outros custos de contexto, na realidade iremos ter uma fatura verdadeiramente insuportável que não poderemos passar, que não conseguiremos passar para o consumidor final. E não o conseguindo passar para o consumidor final, nenhum setor, nenhum, absolutamente nenhum no agroalimentar, pode suportar um ponto que seja, como aconteceu no passado, quando passámos de 5% para 6%, em que foi a indústria agroalimentar que suportou esse 1%. Não foram, naturalmente, os nossos clientes. Não foi o consumidor. Mas, neste momento, nós não podemos suportar mais nenhum ponto percentual de aumento a agravar, de facto, esta fatura. E a passá-la para o consumidor, teremos contrações que eu acho que não estão a ser totalmente medidas, mas que este documento evidencia. Nós estimamos, muito por baixo, que a contração com esta evolução do IVA se pode situar à volta dos 8%, mas, como vos digo, estamos a falar em maio-junho, quando o estudo foi concluído, 8% a juntar, naturalmente, aos 5% a 7%, que alguns setores vão fechar este ano, dará já mais de 10%, portanto estamos a falar de qualquer quebra já acima dos dois dígitos, e isto poderá naturalmente significar para muitos dos nossos setores a quase impossibilidade de uma continuação em termos positivos e sobretudo em termos que possam materializar-se naquilo que eu exprimi anteriormente. Naturalmente que isto vai ter, a nível do desemprego, algo que do nosso ponto de vista não é desejável, uma contração de emprego. Nós estimamos que entre diretos e indiretos, estamos a estimar muito por baixo, são 8 mil diretos, mais 32 mil indiretos. No documento estão todos estes dados e como se chegam a eles. E do nosso ponto de vista, eu acho que isto deve ser evitado por forma a permitirmos a que a indústria possa continuar a ser competitiva. Se evito o paralelo, nós somos um país que tem uma fronteira muito grande com um produtor muito importante da União Europeia, que é a Espanha. Praticamente, ao longo da fronteira, num raio de 50 a 60 quilómetros, os estudos evidenciam que hoje uma grande franja dos consumidores se vai abastecer do outro lado da fronteira de combustíveis, mas também dos produtos de primeira necessidade, e, portanto, faz praticamente o abastecimento do seu cabaz, incluindo o gás propano, que, embora seja proibido transportar, continua a ser, enfim, feita esta prática, e assistimos a que uma faixa enorme ao longo do país, no interior, se comece cada vez mais a desertificar. Dizer que este setor tem uma importância determinante para o emprego, sobretudo em regiões onde há uma maior dificuldade de emprego. No Alentejo, por exemplo, o setor da indústria agroalimentar mais a agropecuária contribuem com 28% para o emprego total da região. Em Lisboa é apenas 2%, naturalmente porque as indústrias agroalimentares estão nas zonas de interior e nas zonas rurais, e neste sentido, do nosso ponto de vista, o que o país necessita é de arrecadar naturalmente mais imposto, mas fazê-lo de uma maneira que seja efetiva e não criar uma situação em que pode dar-se, de facto, este constrangimento que já estou a evidenciar. Eu achava que, neste momento, estaríamos talvez mais disponíveis para perguntas.
Sim, senhora. até pelo adiantado da hora, que temos uma outra audiência às 11h30. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, eu tenho um problema, tenho sobreposto a esta audiência uma audição do Sr. Secretário de Estado da Agricultura para falar do Seprodér e vou ter que me ausentar. Peço-vos desculpa de ter saído, de ter chegado mais tarde e peço desculpa por ter que me ausentar agora, porque gostaria certamente de estar com vocês. Mas também os documentos que deixarem ficar e também a conversa que já tivemos, certamente que acabarão de resolver algumas das questões que aqui estão colocadas. Obrigado.
Não sei se mais algum dos senhores deputados deseja usar a palavra. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a vossa vinda aqui, a exposição que fizeram e saudar particularmente que numa primeira fase, não dispensando, depois de colocarem todos os constrangimentos, todas as dificuldades, todos os anseios que têm em diferentes matérias, mas também saudar a fase inicial numa perspectiva muito positiva do setor e dessa contribuição, porque eu pessoalmente acho que nós muitas das vezes nos focamos apenas e só nos aspectos negativos das coisas e não nas contribuições positivas e, portanto, eu queria fazer essa menção e essa saudação especial. Acabaram por elencar fatores claramente positivos, não só do peso do setor na economia e, acima de tudo, um tema que me é caro em termos da importância do balanço positivo da taxa de cobertura de importações e de exportações e também do peso das exportações no setor. E sobre essa matéria, eu gostava, se possível, que pudessem aprofundar, também não sei se isso consta dos documentos que nos vão deixar e do estudo, mas não só em termos de quais são os principais mercados que têm sido alvo de exportações, que prioridades futuras é que também estão a pensar em termos de novos mercados, de consolidação, no fundo um pouco mais de algum aprofundamento em termos das exportações, porque são matérias muito importantes e fundamentais para o crescimento da economia no seu todo e certamente também para o setor. Depois também acabaram por introduzir temas bastante pertinentes ao nível dos constrangimentos e ao nível do debate que já existia, continua a existir e certamente marcará o futuro em termos do agravamento de todos os custos de contextos, de matérias-primas e, no fundo, da dicotomia do debate ao nível de medidas de melhoria de acesso do financiamento da economia, também de novas necessidades ao nível de políticas públicas de apoio à internacionalização, as matérias têm a ver com a fiscalidade, agravamento dos preços da energia, do gás, em contraponto desse agravamento e também de um debate que está muito presente da descida da taxa social única, também em contraponto de eventual necessidade de mexida das diferentes taxas do IVA para compensar essa receita. Claramente é um debate que já vem de há muito tempo e que causa, eu penso nunca estar a fazer, apesar de ser uma casa política e de representação, e naturalmente todos nós que representarmos um partido político, eu não quero estar a fazer política ou partidária, digamos assim, com o tema, porque acho que muitas destas situações acabam por causar dúvidas a todos os deputados, a todos os partidos políticos, mesmo ao governo, e isso tem sido patente, sobre qual é o mix adequado para, no fundo, atingir aquilo que todos nós queremos, que é uma melhoria das condições de competitividade da economia portuguesa. E, portanto, nesse sentido, eu gostava de ouvir a vossa opinião, até consolidada na vossa experiência, nos estudos que fizeram, dos contactos que têm tido com todo o setor que representam, em torno de novas ideias e propostas que possam trazer para cima da mesa para o debate, porque estas reuniões também servem para isso, em termos de melhoria e que papel deve ter o Estado e como é que pode interagir na melhoria do financiamento que o setor precisa e que, de facto, é um problema não só do vosso setor, mas global da economia e até, em certa medida, do próprio país. Que aprofundamento é que entendem que poderá ser feito ao nível das políticas públicas de apoio à internacionalização de empresas no global e no vosso setor? Que opinião é que têm sobre um impacto positivo ou negativo ou neutro da eventual descida da TSU no vosso setor face a uma contrapartida, certamente, que terá que se verificar ao nível da alteração das taxas do IVA? E uma última pergunta também, que focaram aqui as diferentes propostas e medidas do relatório da Autoridade da Concorrência e no sentido que terá que ser analisado, implementado, que toda essa reavaliação deve ser feita ao nível da legislação, mas focaram várias vezes na vossa exposição a necessidade de medidas para melhorar a transparência do setor. E, se possível, eu gostava que pudessem elaborar um bocadinho mais sobre qual é a vossa perspectiva deste aprofundamento da transparência do setor. Acho que até já fiz várias perguntas e, portanto, aqui em termos de capacidade de síntese, não me queria alongar mais. Como diz o nosso presidente e coordenador aqui do Grupo de Trabalho, temos outras reuniões e, como ele costuma dizer, eu agora ganhei o hábito de citar, porque ele hoje não disse, este é um ponto de partida em termos do nosso relacionamento permanente, aqui não só com todos os grupos parlamentares, mas com esta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado João Viegas.
Muito obrigado. Bom dia, em primeiro lugar. Eu também queria agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade. No âmbito da Comissão, toda a importância de ouvirmos quem está diretamente ligado aos setores. Tenho dúvidas, e aqui foi realçada a importância e o peso significativo que tem na economia este setor da atividade. Tem sido também uma preocupação do grupo parlamentar do CDS, como é do vosso conhecimento, a questão e a necessidade de criar condições para um aumento das exportações, isto em contraponto com uma diminuição das importações e não tanto a questão de diminuição das importações, mas que permita a médio prazo um equilíbrio nestes dois elos, portanto, quer nas importações, quer nas exportações. Foram aqui, a nível do desenvolvimento do setor, e de uma forma primeiramente otimista, daquilo que tem sido o trabalho das indústrias agroalimentares. Aqui em relação à dificuldade que é o custo das matérias-primas, aqui também nós nesta comissão e para além de ainda na sexta-feira tive a oportunidade de ter uma reunião, um debate de reunião com agricultores, e que também tem sido uma preocupação, e é uma preocupação, a questão dos custos, que são aqui também mencionados. Aqui a pergunta é como é que se está a processar o relacionamento entre os vários intervenientes ao longo deste processo. Há efetivamente uma dificuldade de financiamento. Se nesta fase se prevê que possa surgir aqui uma alteração, ou se há uma dificuldade por parte da banca também em fazer face às necessidades de financiamento. Em relação à questão dos custos energéticos e o aumento do IVA, e foi de certa forma mencionado isso, há aqui um problema também na questão dos custos energéticos, que é uma sobrecarga significativa de taxas, não por força direta, também tem uma influência no consumidor final, como é óbvio, mas há efetivamente uma sobrecarga significativa nas taxas que nós pagamos nas faturas quer do gás, quer da energia. Estamos inteiramente de acordo aqui na questão da regulação do mercado e da falta efetiva que há de uma regulação do mercado, não só nesta atividade como em muitas outras, e portanto essa tem sido a nossa parte também uma preocupação, e achamos que efetivamente tem que se rapidamente criar aqui regras que regulem as diversas atividades para facilitar. Queria também aqui, porque foi mencionado e porque é efetivamente uma preocupação, em relação à fiscalidade, também a opinião que há uma necessidade de em relação às taxas do IVA, de uma vez por todas também, e isso não foi anunciado, portanto ainda está numa fase de estudo, não há ainda esta relação direta, diminuição da taxa social única, aumento do IVA. Isso é uma situação de que se tem falado, mas que ainda não está uma decisão tomada, mas que efetivamente há uma necessidade de mexer nas taxas do IVA, e penso que isso também estarão de acordo com essa situação. Se há alguma alternativa, ou se da vossa parte vem aqui há uma alternativa em contraponto, o que é que efetivamente há produtos que poderão ter taxas mais elevadas e produtos que poderão manter-se em taxas normais, ou se eventualmente, no vosso entender, pode ser suprimida uma taxa intermédia do IVA, visto que nós temos dentro das várias taxas. Isto, há uma concorrência direta com a nossa vizinha Espanha, e a dificuldade de concorrermos em pé de igualdade com essa situação. Já agora, só para terminar, em relação aos prazos de pagamento, se isso é uma situação que tem tido melhorias, isto aqui, se reverifica a situação que ao longo dos últimos tempos tem até, penso que, agravado, e de que forma é que efetivamente se pode alterar aqui alguma coisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, e antes de passar a palavra aos nossos convidados, dar apenas também algumas notas e fazer uma pequena reflexão. Nós também estamos preocupados com a competitividade da economia portuguesa, e percebemos também que a indústria agroalimentar tem um peso muito significativo, e percebemos as dificuldades que seja a indústria agroalimentar, seja muita da atividade empresarial desenvolvida no nosso país, está a enfrentar. Porque há realmente paradoxos que nós estamos a enfrentar, que são complicados de resolver a curto prazo. Há situações de desvantagens competitivas, como aqui foram referidas, nomeadamente na questão da fiscalidade e no imposto sobre o consumo, que necessariamente do ponto de vista territorial nos prejudica do ponto de vista da competitividade e do acesso ao consumo em relação à vizinha Espanha, nomeadamente nas zonas de fronteira. Nós temos consciência que é algo que tem que ser alvo de uma profunda reflexão e intervenção para garantir que Portugal não seja apenas o litoral. O princípio de solidariedade territorial também tem que ser evidente nesta perspectiva, porque não estamos a funcionar num território independente daquilo que é o remanescente da Europa. Estamos inseridos num espaço europeu que necessariamente tem que gerar movimentos de competitividade e acesso aos mercados com o maior nível de competitividade possível, mas também percebemos que não vivemos tempos normais, vivemos tempos difíceis e especiais que exigem alguma capacidade de sacrifício de todos, alguma criatividade. E quando falava aqui na criação de economias de escala, necessariamente passa por o apelo a alguma criatividade e criação de sinergias entre os diversos agentes dos setores, necessariamente também com o apoio do Estado, nomeadamente ao processo de internacionalização e aos mecanismos de exportação, porque a economia portuguesa não se pode basear apenas em si mesma e na sua capacidade interna instalada, tem que se virar muito para os processos de internacionalização, porque vai gerar aí mais-valias, e se houver algum apoio a essa mesma estratégia, certamente haverá maior oportunidade de crescimento e de alguma forma também de resistir a este tempo que também é especial, é único e carece de todos sem exceção, de alguma capacidade de resistência, mas nós percebemos que há aqui dificuldades que têm que ser minimizadas ao máximo para garantir que estas indústrias, por um lado, conseguem ultrapassar esta fase mais difícil, em segundo lugar, não perdem capacidade de investimento, de inovação e de potencialização da sua atividade no mercado interno, mas sobretudo nos mecanismos de exportação, e garantindo que os mecanismos de concorrência, seja interna, seja por arrastamento do espaço comunitário onde estamos inseridos, se manifestam de forma o mais eficaz possível para aliviar estas preocupações que também são nossas, acreditem, também são nossas. Nenhum governo, agora independentemente de quem está hoje no governo, mas nenhum governo gosta de tomar algumas medidas difíceis, mas percebemos que houve causas que nos trouxeram aqui, agora independentemente dos responsáveis, não está aqui em causa agora questões partidárias, estamos aqui a falar de questões de desenvolvimento, e isso é fundamental que não se misture aquilo que não se deve misturar, mas essa preocupação tem que ser de todos, com a capacidade de entre nós também discutirmos quais podem ser as melhores soluções em tempos de dificuldade, porque eu percebo o reajuste das taxas do IVA pode causar alguns fatores de menor competitividade, sobretudo à medida que vamos tendo também taxas dispares com outros mercados perto, como é a Espanha, não ao nível da importação, mas sobretudo ao nível do consumo na zona perto da fronteira. Mas quando aqui falavam nas necessidades de medidas de apoio, seja nos processos de inovação, investigação, desenvolvimento, mas também de exportação, eu gostaria de tentar perceber algumas das vossas ideias, que se calhar no documento estão explícitas, mas já agora e de forma resumida podemos tentar perceber isso, bem como quando se falava aqui nas áreas de vocação à exportação, que áreas é que já estão identificadas por vocês como áreas essenciais e estratégicas, porque por si mesmas podem gerar maior valor acrescentado e com um movimento de exportação podem com isso potenciar a criação de maior riqueza, que ao fim e ao cabo é bom para as indústrias, mas também é bom para a economia em geral, e que medidas de apoio à exportação é que podem ser realmente operacionalizadas, sendo certo que todos nós vamos tendo algumas ideias, mas era importante também perceber dentro das entidades que estão no terreno e convivem todos os dias com o desenvolvimento deste tipo de realidades, que tipo de medidas é que podem ser implementadas e que tipo de ações podem ser desenvolvidas pelo Governo, mas, ao fim e ao cabo, por toda a sociedade, porque era uma nota final que eu deixava. Todos os tempos e momentos de dificuldade carecem de todos uma ação e uma reação. Claro que o Governo, em primeira instância, tem essa responsabilidade de tentar liderar esse processo de mudança, que, ao fim e ao cabo, também, eu já tenho dito aqui nestas reuniões, é também alguma revolução de mentalidade sobre aquilo que somos enquanto país, aquilo que representamos e queremos enquanto sociedade, e que modelo de desenvolvimento é que queremos construir para o futuro, que seja sustentável e que nos crie mais barreiras para resistir a estes momentos de menor pujança económica. E, portanto, deixar-vos esta reflexão, que nós todos estamos empenhados nisso, e gostávamos de perceber ainda melhor qual é a vossa motivação e que tipo de medidas é que já pensaram, ponderaram e desejam apresentar.
Bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Irei procurar, enfim, de um só folgo, responder às interrogações do Sr. Presidente, do Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo e do Sr. Deputado João Viegas, e partilhar aqui com o Diretor-Geral da FIPO, João Pedro Queiroz, as respostas também a algumas das questões que puseram. De uma forma geral, eu diria que para nós a questão da exportação é absolutamente incontornável. É uma necessidade e, naturalmente, revela-se de uma importância que os senhores deputados já viram bem qual ela é. Qual é, de facto, a importância de cobrir algumas das situações que temos de déficit no mercado interno, por nos abalançarmos em mercados onde a exposição, naturalmente, à concorrência internacional é absolutamente agressiva. Não se vendem produtos lá fora porque são portugueses. Vendem-se produtos lá fora porque são portugueses e são bons. Só ser portugueses não é suficiente. em alguns casos, até tem sido ao longo dos anos, um handicap, de facto, à entrada dos produtos agroalimentares em muitos mercados, pelo desconhecimento do país. É importante projetarmos uma imagem de Portugal positiva. Falo de Portugal, naturalmente, e falo de um contexto novo e com perspectivas direcionadas e bem direcionadas àquilo que é o essencial. Nós temos o nosso maior mercado, naturalmente, que é a Espanha, e nos últimos anos, face também à dificuldade financeira que este mercado atravessa, Portugal tem procurado outros mercados. As exportações crescem no último ano mais nos mercados fora da União Europeia e, portanto, e menos no quadro da União. Quer isto dizer que nós, de alguma forma, estamos naturalmente a ir de encontro a alguns mercados que tradicionalmente deveriam ter sido sempre portugueses e nunca deveriam ter sido abandonados. Estou a falar dos países de expressão portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, por aí fora, e também os países da América Latina. Temos nesta matéria muito trabalho a fazer e este trabalho não pode ser feito no contexto atual apenas para a indústria agroalimentar. Ela tem que ser o pilar base, mas é preciso dar naturalmente um outro suporte a este desejo que algumas empresas, pela sua dimensão, têm facilidade de o fazer, mas a maior parte, que são médias e pequenas empresas, não o podem fazer por si, sobretudo no atual contexto. Dizer-vos só, en passant, que a FIPA, representando o maior setor, tem sido uma organização, não digo totalmente, mas muito low profile, ou seja, trabalhamos muito e temos procurado não passar em termos de mídia e, enfim, de algum show-off que é feito muitas vezes neste terreno, procurado discutir com quem verdadeiramente pode ser o interlocutor destes instrumentos e pode ser, naturalmente, o facilitador e o executor, neste caso o Governo e neste caso o Parlamento. E por isso nos temos decidido, sobretudo nos últimos 6 anos, passar a uma outra atitude, que é esta atitude reflexiva para o exterior e com os representantes, no caso da Assembleia da República e naturalmente do Governo, algumas daquelas que são as reflexões que temos vindo a fazer nos últimos anos. Relativamente a esta matéria e procurando continuar a dar fôlego às exportações, naturalmente que o apoio à exportação e à internacionalização é uma necessidade inevitável. E nesta matéria nós temos vindo a trabalhar com muitas organizações do setor, quer associativas, quer com o próprio Governo e até muito com a AICEP. Neste momento estamos, em termos associativos, à beira de finalizar um protocolo que envolverá a FIPA, a AIP e a Fundação e, naturalmente, o Portugal Foods e a AICEP, no sentido de trabalhar em conjunto para uma promoção sem diferenciação, e quando falo sem diferenciação de empresas, porque muitas vezes tem acontecido que aquelas que têm mais facilidade de ir à frente são as maiores e são aquelas que já trabalham num ambiente concorrencial muito protegido, portanto, em vários outros domínios que não, naturalmente, o alimentar. Neste sentido, nós contribuímos para o estudo que foi apresentado ontem ao Governo, ao Primeiro-Ministro, demos o nosso contributo, quer em sede FIPA, quer em sede da Confederação da Indústria, da CIP, da Confederação Empresarial de Portugal, no sentido de que alguns dos instrumentos que fazem parte desta estratégia de exportação e de internacionalização sejam agilizados. O que nós sentimos nos últimos anos foi que as estruturas estavam muito divididas, por um lado o AICEP, por outro lado o IAPMEI, por outro lado a diplomacia económica, e que havia uma extrema dificuldade de articular todos estes órgãos. E nós desperdiçamos, naturalmente, muitas das oportunidades nas 2 últimas décadas, que era o aproveitamento da diplomacia económica, dos embaixadores e, naturalmente, dos adidos comerciais, nas embaixadas, que devem ser postos de uma forma inequívoca ao serviço das indústrias nacionais, claro que neste caso estou a falar concretamente da nossa, que é a indústria agroalimentar, das outras também, como é óbvio, não queremos aqui nenhuma particularidade nesta matéria, mas serem efetivamente colocados. Não é preciso jantares, não é preciso grandes festas, o que é preciso é, de facto, trabalhar, trabalhar, trabalhar. É isto que nos últimos anos não tem acontecido por dificuldade de articulação nesta matéria, não só porque os embaixadores, em muitos casos, não foram formados, nem era essa a sua vocação, e muitos estariam colocados em sítios onde provavelmente fariam falta outros, que existiam, enfim, noutros países, ou seja, a recolocação a nível diplomático, quer de embaixadores, quer de adidos comerciais, é um fator importante e determinante, deve ser aproveitado como escritórios avançados das exportações portuguesas, porque nós estamos num momento particular, também há que, de alguma forma, subverter um pouco as instituições. A diplomacia tradicional para Portugal é necessária, mas não é tão necessária como esta económica que visa contribuir para o aumento das nossas exportações, tem que ser um dado perfeitamente adquirido. Nós ouvimos ontem a apresentação, coincide uma coisa ou outra com alguns dos aspectos que apresentamos como necessidade de interligação, mas para nós o fundamental na questão da internacionalização é a articulação entre os meios e que eles sejam postos inequivocamente, e quando digo inequivocamente, é mesmo inequivocamente que estou a dizer, sem nenhuma demagogia, nenhum subterfúgio, postos ao serviço da nossa economia e dos portugueses e das indústrias que tentam trabalhar de uma forma isenta, descomprometida e que têm, naturalmente, necessidade desse apoio. Estamos e continuamos a trabalhar, como vos disse, estamos à beira de fazer um protocolo com vista à criação de massa crítica na exportação, mas para isso necessitamos naturalmente daqueles fatores de contexto que são necessários. A relação que o Sr. Deputado, creio que o Sr. Deputado Rui Figueiredo, mas também o Deputado João Viegas colocou sobre o relacionamento com a produção primária, ou seja, com os nossos fornecedores do mercado local, naturalmente que ela tem hoje, em muitos aspectos, não em todos aqueles que são os tradicionais, mas em alguns que ao longo dos anos descuramos, tem que ser reabilitada. Quer dizer, a restauração da confiança entre produtores industriais e produtores agrícolas tem que voltar a ser restaurada. Como eu costumo dizer, a confiança que se baseava num papel quadriculado com duas assinaturas há 30 anos atrás, feita na Praça de Évora ou de Beja, com os agricultores do Alentejo ou outros, hoje exige naturalmente outros mecanismos e mecanismos de confiança. Os produtores industriais têm que confiar nos produtores agrícolas e vice-versa, e todos têm que se adaptar a esta circunstância. Eu dou um exemplo de como é possível fazer isto positivamente. A indústria do tomate. A indústria do tomate conseguiu industrializar a agricultura, e o que a agricultura precisa é de industrializar-se, e não de políticas que transformem este país num país de guardador de paisagens. Tem que ser num país que produz, neste caso, tomate, e produz bem, e produz com qualidade, e capaz de competir, vejam lá, com a Califórnia. Ou seja, estamos a competir com uma das maiores economias mundiais, a Califórnia, com uma capacidade enorme e, naturalmente, com um retorno para Portugal muitíssimo positivo. Isto reflete, de facto, alguns instrumentos que, à altura, foram possíveis a introduzir em Portugal, antes da nossa entrada na comunidade, portanto, num outro estádio da economia em que foi possível atrair capital, atrair investimento externo, que passou para Portugal know-how em todas as direções, quer no propriamente na dimensão da propriedade agrícola e no abastecimento, quer em termos industriais técnicos de qualidade e depois também nas indústrias de manutenção que se foram criando à volta da indústria do concentrado de tomate. A indústria do concentrado de tomate é provavelmente um dos melhores exemplos que temos que seguir, mas também há das conservas de peixe, que estão hoje num enquadramento perfeitamente positivo, a crescer nas exportações, a crescer até em termos de valor, que é para nós muito importante, claro que o volume é importante, mas a crescer mais em valor do que em volume, a crescer em volume, mas a crescer mais em valor. É também um dos bons exemplos que nós, de facto, gostamos de dar no quadro interno, sobretudo para produtos que visam o abastecimento do nosso país. Naturalmente que é preciso restabelecer muita confiança com produtores de cereais. Hoje dependemos do exterior 96%. Porquê 96%? Sabemos que não podemos depender do mercado interno 100%, mas porque não dependemos só 80%? Ou seja, e diminuímos esta nossa dependência, é preciso criar incentivos. Não ver na televisão os produtores de cereais este ano dizer que se arrependem de ter trabalhado os seus terrenos e produzido cereal, mais valia terem feito com alguns dos vizinhos que estão provavelmente repimpados em casa, sem produzirem nada, vem um aviãozinho que fotografa o seu terreno e depois a seguir vêm as ajudas de custo. Ou seja, porquê? Porque na realidade a questão do abastecimento, qualidade, preço versus as necessidades da indústria está hoje desproporcionada. Portanto, nessa matéria nós disponibilizámos com o anterior governo, disponibilizámos com o Ministério da Agricultura no sentido, por exemplo, de criar missões, digamos diplomáticas, à zona do Alentejo do Alqueva, no sentido de restaurar a confiança entre produtores agrícolas, incentivá-los naturalmente à produção agrícola, e ela está a acontecer muito na área frutícola. Hoje a indústria de bebidas, dos sumos e dos refrigerantes em Portugal está já a utilizar muita matéria-prima que do meu ponto de vista devia ser 100% nacional. Já o foi 100% nacional. Deveria ser 100% nacional, quer de laranja, quer de pêssego, quer de... Quer dizer, não faz sentido neste momento Portugal importar estes produtos que pode produzir localmente e que sempre produziu localmente. Deixou de o fazer algum dia porque não era bonito ser agricultor ou ser produtor destes produtos. Provavelmente era mais bonito vir para as cidades e viver nesta confusão em que nós às vezes vivemos e fazer outras coisas, é mais, provavelmente mais in. É preciso reabilitar naturalmente o interesse na profissão de agricultor, até porque se deixarmos passar muito tempo, estas capacidades perdem-se. Eu costumo dar o exemplo de um pastor do Alentejo comparado com um pastor da Irlanda. E vejam abissalmente quanto a preparação cultural e mesmo de base existe entre estes dois atores. Isto é possível fazer, quer dizer, o pastor português não tem que ser aquela imagem que nós temos lúdica de um homem abandonado num monte a falar com as suas ovelhas e ponto final. Na Irlanda isto não se passa e isto tem a ver com outras políticas, tem a ver também com uma política cultural que tem que chegar aos nossos meios rurais. Hoje, por exemplo, não sei se sabem, é muito difícil arranjar um pastor de cabras em Portugal. Não há. Há para aí um ou dois só. Isto tem a ver com aquilo que se foi, de alguma forma, colocando algumas profissões, relegá-las para segundo plano e, de alguma forma, desprestigiá-las. É isso que nós estamos a tentar preparar. Estamos, neste momento, a trabalhar sobre alguns documentos. Aliás, hoje, da parte da tarde, penso assinar um protocolo em nome da FIPA com outras associadas nossas, com vista à internacionalização, à exportação e a atacarmos mercados prioritários para Portugal, onde alguns dos nossos produtos têm, naturalmente, cabimento e capacidade de... Se tiverem algum tempo, eu gostaria que o Engenheiro Pedro Queiroz respondesse aqui às questões da grande distribuição. Mas, antes disso, dizer só uma coisa sobre a Tessio. Eu costumo dizer, fazer esta pequena e rápida introdução, dizendo que nós não somos propriamente tontos, dizer assim, se nos derem... Se nos retirarem alguns dos que são os nossos custos enormes, nós, com certeza, que sabemos que o nosso custo fiscal é hoje enorme, aquilo que pesa sobre as empresas. Mas se a contrapartida, imagine-se se a contrapartida for alguma vez dizer, vocês têm, não importa se é ao longo de uma legislatura ou se é de imediato, 4 pontos percentuais, dissemos claramente e temos dito nas nossas associações e confederações aonde estamos, que dar-nos 4 pontos percentuais e retirar aos consumidores, ao mercado, a esta capacidade, 17 pontos percentuais, é que estamos a falar de 17 pontos percentuais, aquilo que se tem falado, que é uma verdadeira barbaridade, porque não vamos conseguir mais equilibrar coisíssima nenhuma. Os 4%, se não forem seletivos, e só seletivos, seja para as empresas que criam emprego, ou seja para as empresas com capacidade exportadora. Aí já vimos que, em termos da União Europeia, não é possível fazê-lo, não é possível discriminar nesta matéria. Mas se é para dar a todos, para depois tirar só alguns aquilo que é, neste momento, uma necessidade absolutamente estratégica do país, nós dizemos não é suficiente, é absolutamente desequilibrado, quer dizer, porque nós, na indústria agroalimentar, até poderíamos levar esses 4% aos nossos custos. Mas há muitas indústrias que não têm, indústrias e serviços que não têm absolutamente necessidade nenhuma para diminuir os seus custos, até porque iriam levá-lo certamente ao balanço. Iriam levá-lo aos seus resultados. Portanto, a TSU aqui, que poderia ser muito importante do ponto de vista de fazer um abaixamento dos custos de contexto, sabemos que na atual situação não é possível fazê-lo sem, do outro lado, ir buscar o IVA. O que nós não desejaríamos era que isto fosse feito e a contrapartida fosse produtos passarem de 6 para 23. Isso é absolutamente indesejável. O país vai ganhar zero e eu não gostaria, e nenhum de nós gostaria, certamente, de estarmos a falar daqui à frente e dizer assim, aquilo que dissemos, afinal, é pior do que o que dissemos, porque as indústrias não se conseguiram aguentar neste contexto e há outros que, de fora, com mais pujança, o vêm fazer. E vêm-no fazer de uma forma que se relaciona com esta questão da grande distribuição, que é... Hoje vimos na televisão, até porque infelizmente uma parte da nossa vida está a passar na televisão, já não passa no Parlamento, já não passa no Governo, já não passa na nossa vida do dia-a-dia, passa na televisão, é lá que são os acontecimentos mediatizados, mas ontem uma organização lançou já uma plataforma para escolher os melhores produtos, e todos nós, os melhores produtos ao melhor preço. E todos nós sabemos que gostamos de comprar barato, bom e barato. O problema é este, é que hoje, por exemplo, a transferência de consumo para produtos brancos, relativamente aos quais não temos absolutamente nada contra, são uma ilusão momentânea, porque isto vai ser o nosso custo a médio prazo. Porque hoje a maior parte dos produtos que estão a ser comercializados com marca distribuidor são importados. Uma fatia substancial é importada de Espanha. Há empresas em Espanha a trabalhar em 24 sobre 24 horas, a produzir exclusivamente marcas brancas com uma economia de escala que, concordarão, não tem nada a ver com aquela que algum dia poderemos aqui fazer. E o que vai acontecer? Sim, senhor, o nosso consumidor vai ficar muito satisfeito de ter durante algum tempo alguns produtos, porque não são todos, a preços muito atrativos, e tem outros, que são as marcas que produzimos, muito caros, por culpa nossa. Fomos nós que colocámos aqueles preços nas prateleiras das marcas que os senhores conhecem, que são marcas portuguesas perfeitamente identificadas, não fomos nós. Nós não somos minimamente determinantes para a fixação no preço de prateleira. São, naturalmente, quem distribui os produtos. E este é um dos outros graves problemas. Provavelmente, se tudo isto fosse mais equilibrado, nós não teríamos necessidade de ter esses produtos a preços tão elevados, nem necessidade de ter outros a preços tão baixos. Porque é também aqui o reequilíbrio em termos das margens que, neste momento, as cadeias fixam aos produtores, quer dizer, nós precisamos ter uma margem de 40%. E a margem não está no contrato, não está lá expressa, não diz lá, isto não está escrito, isto está fixado pelas partes entre os descontos, o preço de tabela e os descontos. E depois isto reflexe, naturalmente, numa margem, mais uma margem front office, os produtos na prateleira estão aos preços que os senhores sabem, mais caros ou os outros mais baratos, 30%, como dizia ontem a peça da televisão, do que aqueles que são as marcas de produtor. Ora bem, mas isto é uma situação artificial. Uma das coisas que nós propomos na alteração da legislação de concorrência é a possibilidade do produtor ter um contributo na fixação do preço final. Porque senão nós nunca mais, ou então que os instrumentos do 340 e do 170 sejam de alguma maneira corrigidos no sentido de se verificar de uma forma clara qual é a margem naquele segmento específico entre marcas brancas e marcas distribuidor. Porque as marcas brancas têm toda a razão de existir. Agora, convenhamos que é impossível de acreditar que 30%...
Senhor Presidente, 11h20.
Vamos só terminar, mas isto insere-se e era para passar aqui rapidamente...
Não, exatamente, para depois podermos ouvir...
Muito obrigado, peço imensa desculpa.
Não, ora essa...
Muito bem, acrescentando àquilo que, entretanto, já foi dito e respondendo objetivamente às duas questões que foram colocadas, ou seja, pontos concretos relativamente à questão da grande distribuição e depois à questão dos prazos de pagamento, eu diria que, fundamentalmente, nós temos aqui um problema estrutural a nível da legislação, que é o facto da regulamentação atualmente em vigor, fundamentalmente, ter nascido numa altura em que se defendia muito o cliente. E, portanto, estávamos numa época em que, portanto, estamos a falar o primeiro diploma de 93, numa época ainda de crescimento das cadeias de distribuição, e, portanto, a distribuição visava muito defender esse cliente. Ora, hoje o que nós temos é que as cadeias de distribuição são clientes, são fornecedores e são concorrentes ao mesmo tempo. São fornecedores porque nos fornecem espaço de prateleira, são clientes porque compram os produtos e são concorrentes porque têm, efetivamente, as suas chamadas marcas de distribuição. Ora, de uma forma muito concreta, existem duas questões fundamentais nestes diplomas que eu acho que, quer por iniciativa legislativa própria, eventualmente, não sei se isso caberá propriamente no alinhamento, se por recomendação ao Governo, deviam ser ultrapassadas. A primeira tem a ver com tipificações, e nós hoje temos, obviamente, relações contratuais, e essas existem, estão escritas. A verdade é que nós temos um conjunto de medidas extracontratuais por parte da distribuição, desde as questões das promoções. Exemplos muito simples. Uma cadeia de distribuição manda um cupom de 25% de desconto para um cliente, que nós sabemos que é feito com base num estudo do perfil de compras daquele cliente, portanto não é para todos os clientes, e é um cartão que, por exemplo, tem o prazo de validade de uma semana, mas que o cliente pode usar uma vez. Ora, o fornecedor é, digamos que, forçado a contribuir para essa promoção em todos os produtos e durante a venda numa semana. Exemplos concretos. Situações em que um produtor pode estar 20 anos a vender para uma cadeia de distribuição e de um dia para o outro praticamente é posto fora de linha e, portanto, obviamente que investiu muito daquilo que pôde na relação com essa cadeia, tentando dar resposta às exigências que hoje existem e, efetivamente, é posto fora. Portanto, há claramente um problema de legislação que pode não ser 100% do conteúdo da legislação, mas também da sua aplicação e, portanto, aquilo que nós entendemos é que uma legislação que permita uma maior maior tipificação, e depois podíamos elencá-las, hoje já não teremos esse tempo, mas nós temos descritas, uma tipificação de algumas práticas, como, por exemplo, de uma forma muito concreta, nós não temos nada contra as marcas de distribuição, o que temos contra é a forma como as cadeias de distribuição colocam essas marcas na prateleira. Ou seja, em total vantagem competitiva face aos nossos produtos. Uma marca de distribuição não tem uma lista de preços afixados como têm que ter os nossos produtos, não paga muitas vezes os FIIs de entrada nas prateleiras como pagam os nossos produtos, são colocadas em concorrência e muitas vezes em financiamento cruzado, portanto aumentando os nossos produtos e baixando-os da marca de distribuição, e portanto entendemos que, por exemplo, neste caso concreto há uma concorrência totalmente desleal. Como digo, não está em causa o produto em si, está em causa a forma como chega à prateleira. A outra questão relativamente à legislação é que tem havido uma inação grande, até porque provavelmente não está claro, do ponto de vista, nomeadamente, das instruções dos processos. E nós sabemos que isso não está claro no seio da ASAI, não funciona no seio da Autoridade da Concorrência, porque, do ponto de vista daquilo que se analisa, não é a sua competência. Portanto, desde a extinção daquilo que era a Direção-Geral do Comércio e Concorrência, não há efetivamente uma autoridade que dê garantias de que atua rapidamente, faz a instrução do processo e depois, eventualmente, os tribunais tomam decisões rápidas. E, portanto, aí também caberá no futuro a eventualidade de se pensar a possibilidade de haver aqui uma arbitragem, digamos, mais célere deste tipo de denúncias. O último ponto para referir, e depois rapidamente falar dos prazos de pagamento, é efetivamente uma possibilidade que agora se levanta, que são as associações empresariais poderem também atuar do ponto de vista da denúncia de algumas práticas, visto que os seus deputados compreenderão que muitas vezes uma empresa de forma isolada apresentar uma determinada queixa, nomeadamente junto de órgãos onde depois o processo se arrasta, essa empresa será certamente muito mais penalizada pelo seu cliente, ou seja, pela cadeia de distribuição. Relativamente aos prazos de pagamento, e para finalizar, a resposta é muito objetiva, não há melhorias na situação. Nós sabemos que o governo anterior tentou implementar um diploma, nomeadamente para os pressíveis, que estabelecia 30 dias de pagamento. Esse diploma, surpreendentemente, depois de ter saído uma proposta relativamente completa, embora não suficiente, mas completa do lado do Ministério da Agricultura, foi substancialmente reduzida depois do lado das finanças e da economia, na análise que foi feita, e a verdade é que hoje continuamos com a mesma situação. Portanto, eu diria que hoje há um financiamento das cadeias de distribuição por parte da indústria, ou seja, a indústria fornece os produtos, a venda ao consumidor tem uma receita imediata, e depois as demoras de pagamento são muito longas, nomeadamente por determinadas ações, como seja, às vezes uma pequena incorreção numa fatura, que às vezes, confesso que até não seria relevante, volta para trás e faz quase o reset do prazo de pagamento. E, portanto, hoje existem claramente empresas com delays de pagamento que andarão, não é exagero dizer, em cerca de 120 dias. Portanto, não há melhorias, e isso é, obviamente, até por questões de liquidez das empresas, as empresas não podem ter 200, às vezes 300 mil euros de um lado que estão a financiar o outro agente económico. Portanto, de uma forma resumida, podemos futuramente, os seus deputados entenderem, entrar em muito mais detalhe nestas matérias, mas estamos fortemente empenhados, acima de tudo, na revisão deste quadro legislativo e na criação de uma autoridade que tenha poderes efetivos para agilizar os processos.
Muito obrigado pela vossa presença. Deixar apenas a nota de que esta Comissão e esta Casa, ao fim e ao cabo, estão sempre à vossa disposição para acolher toda e qualquer sugestão, toda e qualquer proposta, porque esta é a Casa da Democracia e um local onde, por excelência, temos que todos estar disponíveis e motivados para refletir sobre o presente que temos e o futuro que queremos. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigado também.